em um mundo repleto de podcasts. Três bravos guerreiros se aventuram em um mar de gigantes. Esse é o Três Quequés.
Fala, galera! Quem diria? Estamos aqui para o terceiro episódio.
Que delícia.
Danado. É homenagem?
Pode ser.
Três já é homenagem, né? Ou só três é homenagem?
Cara, eu vou te falar que eu só aceito se a Janine não se meter, se ela só ficar olhando.
Ah, não.
Mas pra que essa agressividade, cara? A menina tá ali te olhando, com o olho brilhando ali, você dá uma caçapada,
né?
Dessa.
Obrigada,
caçapada,
Lucas.
É um negócio ruim, né, cara?
Né, cara?
É um termo sexual, cara.
Eu acho muito engraçado, porque eu vou contar uma historinha rápida aqui. Eu tava com a minha namorada um tempo atrás, e eu tava comentando com ela como a comunidade gay tem certas gírias, né, e certos termos que são próprios deles. E eu tava comentando como eu descobri um...
Dracarys.
Não, no caso é gongar. Você já ouviu falar desse termo?
Cara, eu imagino o que seja.
Significa zoar, tirar, rejeitar.
Aposto que você não imaginou isso, cara.
Exatamente, cara.
Exatamente.
Eu imaginei a coisa mais erótica e gay possível.
E eu vou te falar a origem desse tema. Ele tem um evento em São Paulo, exclusivamente dos gay, né? Um evento gay, em que a Marisa Hort apresenta e vídeos são passados no fundo. Esses vídeos... A galera fica votando, tipo, continua, então gonga.
É tipo
quando gonga,
ela
tem um gongo gigante, onde ela bate, e a partir do momento que ela bate no gongo, o vídeo para e começa outro.
Que parada aleatória.
E aí eu tava comentando sobre isso com ela, e aí a gente encontrou um amigo dela gay. Cara, exatamente esse mesmo tempo, um amigo dela que por acaso é gay.
Essas coincidências ótimas, né?
E a gente tava conversando, e ele tava comentando de um trabalho dele, não sei o que, e pô, não sei o que, porra, não sei quem me gongou. Caraca, juro, eu e ela automaticamente... começamos a rir.
E ele ficou bolado? Eu acho que era racismo.
Cara, não, é porque foi uma risada muito tipo...
Que isso, cara? Isso não é risada em nenhum
Nossa
lugar do
aquela
mundo.
Aquela risada segurada, aquela risada...
É que é tipo...
íntima. Que é quase a sua mãe te dando esporro, que é quando a gente chegar em casa. Entre os dentes, sabe?
Ah,
quando a
sei,
gente chegar
sei.
Em casa, eu vou conversar com você. Eu tinha cara, um pavor disso, que
nossa,
você não tem
não,
ideia.
Né?
Uma vez eu apanhei, eu lutava jiu-jitsu, eu apanhei de kimono. Minha mãe me batia tão forte que eu fingi que tava doendo. Porque o kimono é grosso pra cacete, não dói nada. Eu fingi tipo, ai meu Deus... Caraca, eu não consigo mais andar.
Você lembra disso, cara?
Como que eu esqueci uma parada dessa? Eu fui como sagaz pra caramba. Aí eu fiquei chorando, porque eu sou um ótimo ator. E a minha mãe se deu por satisfeita. Aí eu... Ah, sou foda. E é isso, cara. Minha infância foi fugir
de
porrada.
Mas enfim, sidetracking como loucos. Ah, começa aí, cara.
Então é isso, né? Então eu vou apresentar a Janine. O Ricardo já mais do que se apresentou.
Olá.
Você é Ricardo mesmo, né?
Ricardo, no caso.
Sim. E você? Qual foi o seu nome?
Meu nome é Janine.
Você fala de quê?
Eu vou falar de uma coisa chamada quadradinho de borboleta.
Qual o seu sonho pra mudar a humanidade?
Ah, cara, fazer quadradinho de borboleta toda hora.
Cara, eu acho que eu vou mudar a ordem do programa, vou começar com ela, que isso tá interessante,
começa,
cara.
Começa. Uma nova moda, meio fora do normal. Renatinha e Rafael, elas não dão de bobeira. Faz o quadradinho, tipo borboleta.
Vai, 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 vai. Tipo borboleta. Bonde das Maravilhas.
O bonde das maravilhas.
Melucida, eu tô por fora.
Cara, você não sabe o que é o bonde das maravilhas?
Eu não sou um cara...
Sem cultura.
São
sem
seis
cultura.
Meninas, são seis meninas, todas novinhas, dançando e cantando músicas, tipo, faz quadradinho de...
Nenhuma bonita, todas se acham gostosas.
Eu não entrei em contato, eu tava ocupado escutando Ivan Lins.
Cara, faz quadradinho de oito, você não sabe que porra é essa.
Mas é um snob. É uma pessoa nojenta.
Bom,
siga, Janine.
Primeiro eu quero chamar a atenção pra uma coisa, né? O de menos, assim, né? Porque quando eu botei o clipe pra eu ver... Aliás, o clipe vai estar embaixo aí no feed. Enfim, quando eu botei o clipe pra ver, eu fiquei prestando atenção no gráfico, assim, da parada, né? Porque, pô, é bem feito o negócio, cara. É tipo... Eu até te mostrei, né, Ricardo? O Ricardo até falou, tipo, bem feito.
Ah, mas como os da Anitta também, né?
É, cara, olha só, cara. Hoje, se você faz uma parada... Hoje o que vale é a produção, cara. A letra às vezes nem é tão maneira.
Uhum.
Porque
então,
é o que conta mais, produção.
Tom Produções tá aprovado, né? Tá aprovado.
Tom Produções, que propagandinha, hein?
O nome é Tom?
É Tom.
Opa. Qual será o nome desse
vídeo? Vamos colocar um concorrente pra, Não ficar jabá?
Fala aí.
Condizila, então.
Pô, mas você tava comentando sobre esse Condizila. É o que menos precisa de jabá.
Pois é, mas aí coloca o concorrente e já acaba com o outro logo.
Excelente.
Se a gente for dar dinheiro pra alguém, a gente dá pra quem já tem.
Por que assim que a vida é,
cara, né? Olha só, cara, eu não faço caridade.
Por que que a gente vai mudar a ordem do mundo, cara? O que que a gente tem a ver com isso,
de
né?
De cima sobe, de baixo desce.
É verdade, cara.
Né?
É um bom raciocínio.
Solta a musiquinha aí, o ponte, ponte, ponte.
De algumas borboletas que elas vêm e pousam nas meninas e tal, e elas passam pelas meninas, e pelo amor de Deus, cara, que borboletas são aquelas?
Como você desce
é
uma borboleta?
É muito mal feito, cara. É você muito não... mal feito, sabe? Fiquei decepcionada, cara. Isso é pra fazer faz direito, porra.
Mas é uma borboleta de, é, desenhada, né? Um
é,
gráfico.
Cara, gráfico.
Pensei que fosse uma borboleta adestrada.
Cara, mas rapidinho. Borboleta 3, estava uma coisa boa. Mas rapidinho, você tá falando de coisas mal feitas com dinheiro. Vocês já viram um clipe do Michel Teló? Não é possível.
Nunca vi.
Porra, é decepcionante. Pior, eu não sei quem é Michel Teló. Michel Teló é o cara da velha Gaga, não é não?
Não, cara, Michel Teló é o...
É o lourinho.
É o... Ai, se eu te pego.
É o lourinho.
É.
Cara, esse lourinho, ele tem um clipe que, cara, é a pior coisa que eu já vi na minha vida.
O assim, lourinho ou o Teló?
Exato. Ele andando por um corredor de estúdio, interagindo com outras pessoas. E, cara, você vê... Esse cara tem dinheiro.
Você vê espontaneidade, né?
Você vê aquela coisa bela, aquela coisa... E, cara, você pode fazer coisa melhor. A Anitta faz coisa melhor,
cara. Pô, cara, mas olha só. Eu preciso defender a Anitta. A Anitta é maneiro.
Anitta
é maneiro. Olha só, se a Anitta fosse o pior estilo musical que tivesse no Brasil... O pior cantor, eu sei. O Brasil tava muito bem de artista.
Pô, mas cara, eu vou falar que eu pior que eu concordo com essa sua
cara,
opinião.
Se fosse a pior, cara, tava ótimo já. A gente tava muito bem.
Eu acho a Anitta very good, assim.
Quando toca o Bonde das Maravilhas, eu fico extremamente irritado. Uhum. Quando toca a Anitta, eu fico, ok, porra. Tirando o preparo aqui, meu irmão, toca todo dia.
Nossa,
o dia inteiro.
É muito irritante.
Mas
a
Anitta,
né,
tem três músicas, sei lá, né? Por aí.
Não,
ela lançou um CD agora, menina. Vou fazer propaganda.
Tu tá escrotizando a Anitta por quê, meu amigo?
Não tô escrotizando, não. Eu achava que ela tinha por volta de
fazer
3
propaganda singles. Agora, ela tem um CD, Anitta, é o nome do CD dela, muito criativo.
E eu gosto do CD, então, do Marcelo D2, então, Nada Pode Me Parar, muito bom, cara. E o Marcelo D2 é um cara que não é, tipo, ele começou com esse negócio de misturar samba,
uhum,
não ficou maneiro.
Uhum.
Agora ele mandou um CD só de rap, acho que ficou legal.
Gente, então, voltando ao Bonde das Maravilhas, eu fiz uma pesquisa, né, muito ampla sobre... Esse
dias
tema,
de pesquisa.
Esse tema, assim, sensacional. E, bom, eu percebi que as meninas eram muito novas pelo clipe, né? Só que eu não sabia, tipo, mais ou menos a idade delas. Uhum. Até que eu fui pesquisar. A mais nova tem 13 anos. E é a que fica batendo bumbum com a outra no clipe.
Que
gente!
Que coisa, né,
fiquei
cara?
Tão decepcionada, cara, com a juventude brasileira, sabe?
Hoje eu tô cheio dos devaneios. Ela falou 13 anos, eu lembrei que eu vi uma matéria hoje no Globoesporte.com. Eu dei um tapa no microfone, espero não ficar atrapalhado, não. Que uma jogadora de basquete, de vôlei de Cuba... Profissional, jogou contra o Brasil, tem 13 anos também.
13 anos?
13 anos, e ela meteu 10 pontos no jogo. Foi tipo a pontinha. Como é que é o cestinha do.
Pontinha!
A cestinha do jogo de vôlei lá.
Uhum.
Ela meteu 10 pontos, cara. E o Brasil com. Pô, potência.
Pô, mas vou te falar, Cuba é uma potência também do vôlei feminino.
Mas ela não tira o fato dela ter 13 anos.
Não,
né?
Não tira. Mas eu vou te falar, cara, crianças super habilidosas me assustam e me deprimem ao mesmo tempo, assim. A gente vai falar, eventualmente, sobre esse assunto, mas... A gente vai falar sobre isso nesse programa ainda.
Não queimemos pauta,
não queimemos,
né?
Pauta, não queimemos pau queimando.
Enfim, eu vou terminar esse assunto maravilhoso do Bonde das Maravilhas com uma coisa que eu li também, que eu fiquei um pouco surpresa, na verdade. Porque parece que elas estão sendo investigadas pelo Ministério Público de Niterói. Por conter conteúdo pornográfico em suas coreografias.
Ah, tá zoando.
Mas
né?
Será?
Investigadas.
Bom, mas vou te falar, estão sendo... Que porra é essa? Não pode
ministério,
ter pornografia?
Olha só, cara, Ministério Público
tem 13
é chato
anos.
Pra cacete, cara. Tu já sabe como funciona o Ministério Público?
Não.
Ele é escroto, ele... Ah, eu quero te investigar. Fudeu, sua vida acabou. Uhum. Ele não precisa de motivo, ele não precisa de nada, ele é o Ministério Público. Ele... Até onde eu sei é isso.
Uhum.
Cara, é um inferno, cara. Você tá na merda se eles cismarem com você. Então eu acho que eles são chatos pra cacete.
Bom, enfim, eu sendo chato, sou uma menina de 13 anos, tá falando coisa pornográfica, entendeu? Então...
Cara, pornográfico, cara. Tá, moral, isso pra mim, assim, pode ser um pouco estranho.
Pode ser erótico.
Cara, porque, não, na minha opinião, tá? Isso pra mim é censura, cara. É um tipo de censura, vou ser bem sincero. Isso não é pornografia, não, cara. Pornografia, ela tá pelada e fazer sexo com o cara.
Ou com uma outra mulher, né? Também é pornografia.
Ou com outra mulher, ou com um animal.
Eu falei erótico, mas eu queria dizer sensual. Uhum. Sensual ou agressivo, mas sensual. Cara, eu acho que cada um faz a merda que quiser fazer, né, cara?
Cada um tem a sua opinião, né?
Eu só queria deixar claro que eu me arrependi de deixar a Jenny começar a falar. Então eu passo pro Ricardo, música em transição.
Então, galera, eu vou falar de uma pessoa que eu sou, assim, bem fã.
Quem não é?
Quem não é? Quem
olha só, eu falo logo. Quem não é, é homossexual. Não tenho nada contra os homossexuais. É, mas é... Até a homossexual também é fã dela, que ela é bonita pra caramba, cara.
Né, cara? É, cara, vou te falar. Ela tá na moda agora, eu acho. Ela é incrivelmente bonita. E ela acabou de ganhar um Oscar. Eu vou falar da Jennifer Lawrence. Da bossa nova. Porque a bossa nova, a bossa é foda.
E é nossa.
É nossa. E é nova.
Cara, eu acho que a gente fumou maconha, que a gente tá com um devaneio incrível.
Tá mesmo, cara.
Sim, sim. Não, mas vamos falar da Jennifer Lawrence. Eu queria falar que... Vou te falar como eu descobri essa menina. Essa menina. Como eu descobri essa garota. Eu assisti Jogos Vorazes, como todo mundo, acredito. Como grande parte da população.
E... Letrada.
É o quê?
População letrada.
Exato. E, cara, eu saí do cinema maluco. Eu falei, quem é essa mulher gata e que trabalha incrivelmente bem? E eu fui atrás da filmografia dela, porque eu sou um doente, eu assisti toda a filmografia da garota. E, cara, eu virei um fã de verdade dela e eu queria compartilhar um pouco sobre ela.
Antes de você compartilhar, eu fiz a mesma coisa que você. Fiquei maluco e pesquisei a vida inteira dela, inclusive onde ela nasceu, o namorado dela. Eu fiquei extremamente deprimido, cara.
Como?
Porque ela é inacessível.
Inacessível?
Ela é toda perfeita, tá ligado? Ela é bonita. Ela tem uma personalidade sensacional e, cara, essa mulher não existe, cara.
Uhum. E eu vou te falar uma coisa, você tava falando de pessoa nova com habilidade. Ela tem 23 anos, tá, galera?
Ela é nova e ela tem habilidade. É.
Eu tenho 21 e eu tô aqui nessa merda. Ela tem 23 e ela tá lá.
Naquela merda.
Naquela excelente merda, perfumada.
Naquela merda com cheirinho de lavanda, né, cara?
Exato. Enfim, eu vou falar um pouco da filmografia dela em ordem cronológica. Ela participou de uns seriados... Quando ela era pequena, ela participou do Monk, do Cold Case, em alguns episódios.
Monk é bem legal.
É, eu nunca cheguei a assistir, meu pai gosta.
É bem legal.
Meu
eu
velho.
Eu também nunca cheguei a assistir, não.
Depois, em 2008, como primeiro filme dela pro cinema, no caso, ela fez um filme chamado Garden Party, onde ela é bem secundária, ela aparece alguns segundos como uma garota whatever.
Que erro.
E o filme é bem médio, o filme é bem ruim, então...
Por isso, né, cara?
Que erro desse diretor, hein?
Né? Ela tava começando.
Não interessa. Eu já tinha que saber.
Porém, logo em seguida, em 2008 ainda, ela fez um filme chamado The Poker House, onde ela é a personagem principal. Ela faz a irmã da Abigail Breslin, que quem não conhece é a garotinha do Pequena Miss Sunshine. E ambas têm pais... Tem uma mãe que é prostituta e ela tem 14 anos no filme e ela tem uma relação meio estranha com o cafetão da mãe dela. Cara, o filme é meio pesado, mas é um excelente filme, assim. Eu recomendo como início de carreira dela, assim. É meio confuso. Não vai mudar a sua vida, mas vale a pena.
Se você gosta dela, então vale mais a pena ainda, né?
Com certeza. Logo depois ela fez Vidas que se Cruzam. Esse eu não cheguei a assistir inteiro. Eu assisti só o iniciozinho. Se chama Burning Plain em inglês. Ela filmou em 2008 ainda. E esse ela faz a filha da Charlize Theron. Que é também incrivelmente gata.
Quem é?
Charlize Theron.
Você me antecipou, cara.
O quê?
Você tem o poder dos videntes.
Como assim?
Eu ia falar exatamente isso. Aí você...
Ela
é incrivelmente gata.
Você pesquisa depois. Eu tô tentando lembrar de um filme aqui que ela fez. Ela fez... Uma Branca de Neve, uma versão da Branca de Neve com a... Ela fez a versão da Branca de Neve com a Garotinha do Crepúsculo.
Ah, é.
Ou a Branca de Neve caçador.
Ela é a bruxa.
Você sabe que aquele maluco que faz o Thor, que eu esqueci o nome dele, você sabe que ele é gigante, cara?
Ele é grande, é.
Não, ele não é grande.
O que que você tem a ver, cara?
Ele é gigante, cara. Saiu uma foto dele num site desses de fofoca, com o filho dele de 3 anos no colo. Parecia que era um menino de 7 meses.
Mas cara, ele fez...
acabou de nascer.
Branca de Neve e o Caçador?
Fez. Nossa. Esse cara é gigante.
Eu vou comentar, você falou de um cara gigante com um bebê. Eu lembrei da capa de Get Rich or Die Trying. Fique Rico ou Morra Tentando, o filme do 50 Cent. Procurem, só vou comentar isso.
Ótimo.
Enfim. É, logo em seguida ela fez Inverno da Alma, em 2010, um filme que ela recebeu uma indicação pro Oscar, e que esse, assim, o outro eu falei que não era life-changing, não ia mudar a sua vida, mas esse é excelente, é um puta filme sobre o sul dos Estados Unidos, o machismo, o patriarquismo que tem lá, é um filme bem pesado, mas muito interessante, de verdade.
E se ela merecia o Oscar, seria por esse, né?
Ela tá excelente no filme, ela tá excelente, esse filme ela merecia uma premiação realmente à altura dela, ela foi indicada, não ganhou. Não me lembro pra quem ela perdeu, mas...
Compensaram, né, nesse dela?
Então, a gente vai chegar lá. É, logo em seguida, ela fez um novo despertar, The Beaver. É um filme em que um cara, ele bate com a cabeça, enquanto com um fantoche de castor na mão, e ele acorda e o filhote de castor ganhou personalidade própria, ele não consegue tirar o filhote de castor da mão. Essa foi uma... É um filme sério, supostamente, sobre a vida depois dos 40, e foi uma tentativa de fazer... Aquele ator, putz, que fez Caça-Fantasmas, é o principalzinho.
Esqueci o nome dele, cara. Eu sou péssimo de nome de ator.
Enfim, galera. Pra tentar trazê-lo pra um ambiente mais sério. Filmes mais intelectuais, etc.
Sem sucesso, né?
Sem sucesso algum.
Eu nunca ouvi falar disso.
Personagem com fantoche, que tem vida própria. O único aceitável é o Sr. Garrison do South Park. Vocês conhecem?
Não.
Resumindo, ele é um homem que decepou seu órgão genital, porque ele queria ser uma mulher, e quando mulher descobriu que era lésbico. Excelente. É só isso. É simples, assim. Uhum.
Não, procuremos, então. Como é que é o nome dele?
Senhor ou Senhora Garrison.
Justíssimo. Tá. Nesse The Beaver, ela faz a namoradinha de um dos garotos principais. É bem interessante, ela tá simpática. E logo depois ela fez Loucamente Apaixonados, em 2011. Um filme que eu acho bem interessante. É sobre um casal. É, o cara é inglês, a mulher é americana ou australiana. Enfim, os dois moram em países diferentes. E ela é uma personagem mega secundária. Ela é assistente do cara. Mas ela é bem importante na trama. E é um filme bem interessante, assim. Ele meio desconexo, ele é um corte, na verdade, vertical sobre a vida, o que eu quero dizer sobre isso. Ele não tem muito início e fim. Ele é meio... Ele tem uma trama, ele tem uma história que se desenvolve. Mas ele não começa muito bem, mas ele também não termina muito bem. É um filme sobre como pessoas que gostam muito uma da outra, mas esse amor simplesmente não dá certo e não vai pra frente por diversos outros motivos. Não que
um motivo grande chamado vida, né, cara?
Exato.
A vida, porra, faz de tudo pra tudo dar errado, cara.
Resumiu bem o filme, resumiu
ela
bem.
Ela gosta de filmes meio dramáticos, né?
Isso eu vou comentar agora, que o próximo filme que ela fez foi o X-Men First Class, 2011, esse todo mundo viu.
Bom filme, cara.
Bom filme.
E esse, pra mim, foi o leap, o salto dela entre os filmes cults, entre a ideia de ser uma atriz... de Oscar e Shakespeareana e whatever.
Foda.
Pro filme, do salto dela, desse tipo de atriz, pra um filme mais pop, mais mainstream. O que eu não acho nada de errado, assim. É, o X-Men Primeira Classe é excelente, ela fez a Mística. E, inclusive, eles estão filmando dois já, o X-Men Dias de um Futuro Esquecido.
Inclusive, quando eu soube que ela fez esse filme, o X-Men, explodiu minha cabeça completamente, porque, cara, nossa... A maquiagem dos caras é boa, mano.
E ela ainda tá gatíssima no filme.
Pô, eu pegaria ela de azul completamente.
Com certeza. E, enfim, logo depois do X-Men Primeira Classe, ela chegou nos Jogos Vorazes, que é onde eu conheci, 2012. E aí, eu vou até comentar esse leap, esse salto que eu comentei. Eu vi uma entrevista com ela, em que ela comentava que assim que ela recebeu a proposta pros Jogos Vorazes, ela ficou muito confusa. Porque ela ainda tinha esse ideário de filmes bons e de gostar do roteiro e etc. E ela recebeu essa proposta de muito dinheiro e pra uma série de filmes. E ela ficou tensa, confusa, ela ligou pra mãe dela e tipo, mãe, o que que eu faço? E aí a mãe dela virou e falou, olha, você não escolheu ser atriz? Então vai e faz, minha filha, é um trabalho, sabe? E eu acho isso, porra, mãe é mãe, né, cara?
Mãe é foda, mãe é foda, né, cara? Mãe sabe tudo mesmo.
Porra, é excelente. Eu acho que essa é a postura mesmo, ela tá muito bem nos Jogos Vorazes, conseguiu uma franquia aí, foi alavancada, né, em Hollywood.
Pô,
quem não queria dar uma alavancada, né? Né?
Não só em Hollywood, né?
Porra.
E logo após, ela finalmente a gente chegou no último filme que eu vi. Ela fez mais alguns filmes depois desse, mas ela fez O Lado Bom da Vida, em 2012, pelo qual ela ganhou o Oscar, com Bradley Cooper. E aí eu tenho alguns pontos a serem feitos sobre esse filme. Eu acho que ela tá muito mal no filme. O filme é bem ruim, mas Bradley, o negócio...
Cooper.
Quê?
Bradley Cooper, né? O filme não, não
é. Cara, o Bradley Cooper tá bem no filme.
Não, mas ele é um ator razoavelíssimo. Não, ele é ator. Essa palavra
bom.
Existe, cara?
Ele é um ator bom.
Eu só acho que não tem nada a ver o que ele fez. Tipo...
Cara, mas quando um ator razoável faz bons trabalhos, ele não é genial.
Uhum.
Entendeu? É meio esquisito. Sei
é,
lá.
Cara, eu não sei. O filme tá muito bom. E o negócio desse filme, eu acho, é o seguinte. Tanto a Jennifer Lawrence quanto o Bradley Cooper, eles são extremamente carismáticos, assim. É, eu sinto que eu conheço os dois, eu sinto que eles são extremamente legais. E colocá-los como casal foi uma sacada genial, né? Porque eles são simpáticos, eles são simplesmente simpáticos, né? Eles passam uhum. isso. E eles são carismáticos e etc. E eu acho que todas as indicações desse filme, eu não sei porque elas foram feitas. Tem um papo de que houve um lobby bem grande sobre esse filme, os diretores procuraram e foram atrás dos membros da academia, ficaram enchendo o saco. Mas eu acho que ela ganhou esse Oscar de atriz como uma compensação pro Inverno da Alma, na verdade. Porque onde ela foi excelente, ela não ganhou por um acaso, eu acho. Por, sei lá.
Azar.
Exato.
É o segundo programa seguido que a gente ataca o Oscar, né?
Né, cara? A gente não gosta de instituições, a gente é revolucionário.
Nós somos hipster.
Exato. É, e ela fez ainda dois filmes que já foram lançados que eu ainda não assisti. Um que se chama A Última Casa da Rua, de 2012. É um terror adolescente. Eu não me interessei muito, não. Mas o trailer é aterrorizantezinho, não sei o quê.
Mas é a Jennifer Lawrence, né?
É a Jennifer Lawrence principal. Ela se muda com a mãe pra uma casa de um lugar novo e é meio assustador.
É um bom filme.
Você já assistiu?
Já.
Yeah. É.
Cara, no ruim de tudo tem ela.
Uhum, né?
Então vê até o final, né?
Exato. E o outro filme que ela fez, o último caso, é The Devil You Know. É um filme de suspense de 2013. Esse não chegou a ser lançado no Brasil. E é suspense também, né? Enfim, ela tá aí. Eu vou tentar assistir. Mas... ela tá prometendo, ela já tá, durante a gravação, ela já tá gravando Jogos Vorazes 2 e 3, e o 3 já vai ter parte 1 e parte 2, já foi confirmado, e o X-Men, que nem eu já falei antes, né?
Então é isso, né?
É um resuminho sobre a vida de Jennifer Lawrence.
Eu tava aqui pensando em passar pra Janine, mas aí eu lembrei agora que eu mudei tudo, minha cabeça tá na
maluca.
Bosta. Então, Janine, acha uma música com tema de animais,
okay.
ou cachorro, simplesmente, e venha para mim. Eu vou falar sobre cachorros e pets em geral. Na verdade, eu vou falar só sobre cachorro, porque eu só gosto de cachorro. Uhum. O resto dos pets, eu quero mais é que... Não vou falar porque eu tenho medo do Ibama.
É, eu vou começar falando que eu sou indiferente para com cachorros.
Mas você não teve experiências com animais. Seus próprios amigos. Uhum. Então você não tem... Mesma coisa, não gosto de Coca-Cola. Você já bebeu Coca-Cola? Não.
Não.
Então, pô...
Exatamente.
Sua opinião não vale, cara, aqui.
Ah, vale sim, cara.
Não, não vale não.
Cachorro é legal, mas, porra, sei lá. Eu acho que ele vive, assim, é uma opinião meio extrema, tá? Mas eu acho que ele vive muito pouco tempo e você se apega demais. Então eu acho que é uma tristeza desnecessária depois,
cara,
que ele morre.
Não é tristeza desnecessária, por quê?
São muitos mais momentos felizes que você passa com ele do que momentos tristes.
Os 14, 7, um ano que ele passa com você, cara, você não passa com... Às vezes você tá cansado, morto, tem um cachorro na tua canto, já fica tranquilão, cara.
É verdade.
Um cachorro é legal.
Lucas, você é fofo nesse aspecto.
Você tem cachorro?
Tenho, cara.
Você, quando eu falo você, eu apontei pra Janine. Vocês não viram, mas deveriam ter visto.
Uhum.
Deveriam ser mais perspicazes.
Eu tenho um cachorro, cara. Eu tenho uma cachorrinha, se chama Fly. É uma Corgi. Depois dá uma pesquisada aí.
Ela é nojenta
Pembroke.
Ou ela é bonita?
Não, ela é fofa demais.
Eu tenho cachorro nojento.
Você tem um cachorro nojento?
É.
Você tem toda uma gama de cachorros.
Eu tenho um arsenal de cachorros, cara.
Exato.
Sim, eu tenho uma mistura de chow-chow com labrador.
Esse
Nina...
é nojento?
Não, essa não é nojenta, não. Eu vou botar a foto aí. Embaixo, pra vocês verem como ela é bonita.
Vai virar fotolog de garotinha de 13 anos.
Cara, acho que o seu foi o último mesmo. Acho que já acabou muito tempo o fotolog. Eu tenho um York, que está com seus 16 anos. Tenho uma poodle preta. Essa é a cachorra nojenta, cara. Cachorra maluca.
Não gosto de poodle, cara. Desculpa.
Essa cachorra é maluca. Eu descobri que eu também não. E o outro morreu esse ano. Outra é a prenda. Vocês se perguntam por que você só tem cachorra fêmea? Você é viado? Não. Cachorra fêmea faz xixi?
No lugar certo.
No chão. Ela não vai sujar o pé da sua cama. Mas, eu tenho, um cachorro macho também. Eu esqueci disso.
Você tem?
Esqueceu do seu cachorro.
Você tem mais um cachorro?
Não, eu tenho só, eram quatro cachorros.
Uhum.
Uma morreu.
Uhum.
Com quantos cachorros eu fiquei?
Três.
Terceira série aí, voltando.
É. Não, eu tava pensando daquela... Foi na barraca de Zé. Comprei 17 laranjas.
Qual é a dor do olho?
Não, dei duas com quantas laranjas eu fiquei?
15?
Não, 5. Fui na barraca de Zé. De Zé, comprei 7 laranjas.
Ah,
comprei 17. Ah, garoto! Cultura, meu irmão. Aqui, ó. Cultura pop.
Oh, nem te conto.
Você tem experiências boas com cachorros?
Cara, eu...
Ou outros animais?
Vou te falar. Eu tenho duas experiências com animais, assim. Eu fiz parte de uma... Um lugar educacional, whatever, um espaço de crianças. E lá eles tinham...
Pensei que fosse um espaço de cachorros.
Não, eles tinham um poodle macho, chamado Onyx. Obviamente ele era preto. E obviamente eu só pensava no Pokémon. E, cara, eu gostava dele, mas, assim, whatever, meio unattached. Nunca tive grandes sentimentos pra aquele cachorro, não. E eu tive uma grande experiência com um peixinho que eu comprei. E no dia seguinte eu acordei, ele já tinha morrido, porque ele morreu e o meu pai deu descarga e ele já não tava mais lá.
Morreu afogado. E aí você descobriu que não era um peixe, né, cara?
Ou de desgosto, desgosto, né?
Porra, que casa é essa que eu vim parar, hein?
Né, cara?
Porra. E seu cachorro? Você
minha
já cachorro, teve mais cachorro?
Minha cachorrinha, cara.
Quantos cachorros você teve?
Então, eu tenho a Fly, né? Agora, em casa mesmo. E na minha casa de campo eu tenho mais 3 cachorros.
Ela tem cachorros de campo.
Né, cachorros campestres.
2 Goldens e uma vira-lata.
Golden é legal. Cara, todo cachorro é legal.
Uhum.
Vocês já me viram próximo a um cachorro, como eu fico, né?
Sim,
já.
Como eu fico? Você vira um bebê.
Não, cara, um bebê não é tão retardado.
Você vira outro cachorro, cara.
É, por aí. Eu cheiro a bunda do outro cachorro.
Dá uma lambida ali.
Dou uma lambida na língua dela.
Começa a assediar sexualmente pernas de mulheres próximas.
Pô, mas isso eu faço longe de cachorro também.
Normalmente.
Oh, desculpa, escorreguei aqui.
Aconteceu, né?
E como esse assunto rende pouco, uhum, eu quero falar sobre barbas, então. Vou tocar radicalmente que eu sou louco.
Uou!
Uou! Poxa, bota uma música aí, bota uma bateria frenética pra ser uma troca radical. É isso. Eu quero falar sobre barbas. Eu quero falar que eu tenho nojo do meu organismo.
Por quê?
Porque ele não me rende... Ele me rende uma barba suficiente pra eu ter que raspar. Porque se eu não raspar, ela fica nojenta. Mas ela não me deixa a barba suficiente pra ficar maneiro igual o mendigo.
Entendi.
Tipo o Ricardo, assim.
Mas o Ricardo não é igual o mendigo, não, cara.
Cara, eu cuido da minha barba. Inclusive, quero dar essa recomendação pra quem mantém uma barba. Tem um Tumblr chamado... O podólogo, não sei. Não
podólogo
sei
é foda, hein?
É, cara, é o cara, é o podófilo, sei lá. É o cara que é apaixonado por barbas, whatever. Procura aí no Google.
Não é apaixonado por crianças.
Não, não, não é.
Não é, olha, foi qualquer coisa menos isso que ele falou, cara. Ele errou tudo, olha.
Não, não, é podófilo.
Não,
eu
é
acho.
Perto disso, cara. Não, eu tenho certeza que não é isso.
Enfim, whatever. É um Tumblr sobre... Vai ter o link aí embaixo. E é um Tumblr sobre como cuidar da sua barba. Eles têm várias dicas, eles respondem perguntas, eles têm imagens demonstrativas. E, cara, assim, minha barba mudou muito depois que eu conheci.
Ela ficou sedosa.
Você ficou sedosa, gostosa, cheirosa.
Começou a passar dermacide.
Dermacide fêmea.
Dermacide feminino.
Uhum.
Qual não é, né, cara? Uhum. Adoro, adoro, adoro.
Né? Mas a questão é que, cara, eu acho barba uma coisa fantástica. Só de você ter a possibilidade de brincar, de usar um cafanhaque, um bigodão mexicano, uma barba de mendigo, estilo Kawamura.
Cara, o meu sonho é ter uma barba de mendigo. Mas aquelas que o cara olha de longe e fala assim, meu Deus, esse moleque não toma banho.
Cara, eu fui pra Colômbia agora, né, nas férias.
Inclusive, teremos vídeos da Colômbia no YouTube. Não prometo nada ainda, não dou datas porque eu sou muito preguiçoso.
Enfim, e eu fui pra Colômbia quando eu tava voltando da Colômbia, quando eu tava no Panamá. Eu vi um cara de uma seita religiosa, sei lá, africana, sei
satanismo
lá que porra era aquela. E aí, o cara, eu juro, ele nunca tinha feito a barba na vida dele, cara. E o cara devia ter, tipo, uns 60 anos.
Pô, tá corretíssimo,
a barba
cara
dele tava no chão, cara.
Tem um documentário meio engraçadinho chamado Mansome, onde atores conversam sobre ser um homem no século XXI. E um dos caras que dá um depoimento é um cara que... Um ruivo que realmente nunca cortou a barba. A barba dele é incrivelmente comprida. E o filme não é muito bom, mas, cara, vale por muitos choques culturais que você tem assistindo ele, Mansome.
Qual é o nome?
Mansome.
Hashtag... Fica a dica e saúde. Hashtag saúde.
Mas a questão é... A questão é um trocadilho. É um trocadilho com handsome
trocadário
e man.
Trocadário?
Mansome.
Do carilho. Como diria meu velho.
Ok.
O seu velho é um cara sagaz.
Né?
É um
ele
cara
é bastante
perspicaz. Excitado.
citado.
Ah, eu ouvi, mas eu queria criar polêmica. Então é isso, né, gente? Ou vocês acham que rende mais alguma coisa?
Eu acho que a gente ainda pode recomendar um canal do YouTube.
Então recomende um canal no YouTube.
Cada um vai recomendar um, então?
Vamos falar feito pessoas americanas vendendo coisas na Polishop.
Feito pessoas americanas vendendo coisas na Polishop. Então eu vou falar pra vocês a super promoção.
Que super promoção é essa, Ricardo?
É uma promoção fantástica, Lucas.
Mas fantástica quanto?
Fantástica, fantástica níveis intergalácticos.
Tem promoção?
Tem.
Tem diversão?
Tem muita.
Tem alegria?
Alegria.
Então vamos!
Vamos lá! Então, eu vou falar desse canal do YouTube chamado Mudando Completamente de Clima, Agente XPQ. É um, esse no caso, se você domina em inglês. O cara faz curtas pequenas, sobre a vida cotidiana. Assim, ele tem uma perspectiva meio depressiva sobre a vida, mas sobre o cotidiano, assim. Ele tem vídeos excelentes, assim. Entrem, procurem. Ele tem dois vídeos, assim, que eu recomendo mais, que é um sobre procrastinação, você não sabe o que significa, procura.
Eu sei porque eu faço. Eu sou mestre
nela. Sou praticante.
Muito praticante.
Exato.
Eu descobri esse ano o que significa.
Você descobriu?
Na aula de marketing?
Foi tão divertido descobrir, cara.
Ah, que maravilha.
Lembro que o nosso professor de marketing deu
essa dica pra gente.
Nós sabíamos.
Exato.
Mas é sempre bom aprender
de novo.
Exato. E eu vou indicar outro vídeo dele que eu acho bom, que é How to Break Up with Your Girlfriend in 50 Steps. Ou Como Terminar com a Sua Namorada em 50 Passos. Que é muito bom, triste e engraçado. É excelente, eu indico.
Mas faz sentido?
Faz bastante sentido.
Quanto tempo tem?
Ah, são um vídeo de 2 minutos, 3. Assim, eu acho que o máximo é 6.
Nossa, ele dá 50 passos em 2 minutos.
É rapidinho, engraçadinho.
Nossa. Ok. Lucas, algum canal?
Não, você primeiro.
Eu primeiro?
Claro, eu que encerro,
nossa,
eu sou mais
que
bonito.
Porra,
ok. Eu não vou recomendar um canal, porque eu sou burguesa e...
Mentira, porque ela é preguiçosa, não procurou. Não, não tem ideia do que vai falar agora. E enquanto ela tá formulando essa frase, ela tá pensando em qualquer merda.
Não é. É o seguinte. Vou recomendar um vídeo. Na verdade, é uma ação que foi feita na Nova Zelândia de velhinhos dançando, cara. E, tipo, não é aquelas danças de salão, sabe? Tipo, os caras dançando hip hop, cara. Muito irado. Tipo, muito maneiro.
Provavelmente dançam melhor que eu.
Não, muito melhor que eu.
Eu me sinto um velho de 60 anos enquanto estou dançando.
Não, com certeza dançam melhor. Assim, do que todos nós aqui. Vamos ser como...
Juntos, né? Se eu juntar o skill máximo que todos nós temos em dança, não dá um velho daquele.
Não tem nenhum pé de valsa
ali
aqui nessa sala.
Não dá um velho defunto daquele. Uhum. Depois de, claro,
de bom, e ele está entre 66 e 96 anos. Então, tipo, tá com tudo em cima, né?
Tá de cabeça pra baixo.
e é isso, né, cara? E eles fizeram esse projeto pra, tipo, tentar desmistificar aquela coisa de, tipo, velho é chato, não faz nada, sabe? Tipo, eu achei isso irado. Tipo,
mas velho é chato deles. Mesmo.
Não, não é, cara.
Não.
Eu não tô...
Tem
olha,
muitos velhos, muito velhos.
Olha, rapaz. Vai falar que velho não é chato.
Não, cara. Tem é legal conversar legal, com cara. Velho, é legal.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. História da arte é chato pra caralho, eu gosto.
Velho, e outra coisa, outro papo. Velho é meio agressivo, né? Vamos falar idosos.
Não,
velho,
peraí. Eu quero
velho
dar um nome. Eu quero dar um nome
com cheiro
do canal.
De velho.
Eu quero dar o nome do canal primeiro. Do canal não, da ação, né? Pra vocês procurarem no YouTube. É bem legal. Hip Operation.
Uhum. Não, isso lembrando... não tem nada a ver. Isso tem cara de Coca-Cola.
Né? Hip Operation.
Isso tem cara de Coca-Cola.
E esse trocadilho também, hein? Mas olha, querendo ou não, a gente tá dando os nomes, mas todos os links vão estar aí embaixo.
Exatamente.
E a Janine que vai colocar. Se não tiver alguém. Se não tiver o link, você reclama no @nini_cabral.
Isso, vai dar e-mail assim, na maior?
No @rmatos com. Cara, por que você fez isso, cara?
Cara, tem o nosso e-mail de contato. Se você quiser reclamar com qualquer um de nós, 3quartos.contato@gmail.com.
Ninguém faz e-mail pra reclamar, cara. Passa tweet, seus merda.
Pode passar tweet também. Ou então vai lá na nossa página, entre em contato com nós. Com nós.
Com nós.
Eu não sei como é que tá escrito, na verdade, na página. Mas você vai lá e manda uma mensagenzinha pra gente. A gente pode responder, a gente pode ofender vocês publicamente durante um podcast. A gente pode fazer o que a gente quiser.
E a partir desse momento, se você manda... A partir desse momento, você concorda que qualquer resposta nossa não é válida de processo.
E automaticamente você tá concorrendo a um sorriso.
Muito bem.
Que você não tem direito a ver.
Não.
Mas você vai sentir no seu coração. Antes de encerrar... Eu quero indicar um canal que é muito, muito escroto. Alguém deve conhecer esse canal. É um canal de um francês maluco. Você acha que é França, primeiro mundo, galera sorumbática, tudo mais? É legal? Não, lá tem gente maluca, tem gente bandida. Esse cara, ele vive fazendo merda pelas ruas da França. O canal é NQTV. NQTV.
coisa de maluco esse negócio.
Cara. Pô, cara, mas é muito louco. O Ricardo teve a oportunidade de ver alguns vídeos. Alguns. O que, que é esse canal? O que, que esse cara faz? Resume em duas palavras.
Ele incita o caos.
Isso tem três palavras.
Incita,
cara,
o caos. E você, resume em duas palavras.
Eu não sei, cara, não vi.
Eu só queria que ela não participasse mesmo.
Ah, vai.
Então é isso, né? Posso encerrar?
Pode encerrar, encerra aí.
Então não vou encerrar.
É, eu vou indicar desse canal que ele falou, o vídeo do astronauta, que é curioso. Putz. E do Poderoso Chefão também, que vale a pena.
Cara, começa procurando pelo Poderoso Chefão. Uhum. E coloca aí, Janine, a música da máfia pra gente encerrar.
Okay.